bem-vindos. O pessoal que vem mais vezes, depois você pode perguntar a eles, não é sempre que o som cai, tá bom? Hoje foi especial porque você veio e Deus queria falar diretamente com você antes da pregação começar. Olha que bênção. Começamos mais uma série, o Let's Go. O Let's Go tem o intuito de nos chamar e impulsionar o novo ano que está iniciando. Não é à toa que nós trazemos todo esse cântico, esse júbilo, essa alegria, porque nós sabemos aquilo que Deus ele realiza quando ele vem auxílio ao seu povo. Nós sabemos como Deus ele fala, como ele cura, como ele liberta, como ele transforma, quando ele encontra um coração disponível. E nessa série do início do ano, por isso eu queria te encorajar a não perder nenhum episódio, tanto vocês que estão aqui no presencial, quanto vocês que nos acompanham de casa, porque vai ser poderosíssimo. Você percebe que ao longo da história do povo de Deus, Deus ele encontrou homens no meio de uma multidão que tinham o ouvido sensível para ouvi-lo. Você vai escutar a história de alguns homens das Sagradas Escrituras, de alguns homens da igreja, que tiveram essa sensibilidade, e a partir de um ato de sensibilidade à voz de Deus, foram fiéis e obedientes. Essa série tratará muito a respeito da nossa fidelidade a Deus. Eu não sei o quanto você se disponibiliza como uma pessoa confiante em Deus. Eu não sei o quanto você é fiel ao que Deus te falou um dia, mas nessa série eu quero te provocar a ser um homem e uma mulher mais de Deus. Nessa série eu quero te provocar a ser uma pessoa que vai sair de um estado de relacionamento com Deus e vai inaugurar um novo tempo na sua vida espiritual, na sua vida matrimonial, com seus filhos, na sua casa, dentro do seu trabalho, porque Deus ele não é homem para mentir. O livro dos Números diz que ele nem é filho do homem para que se arrependa, ele não volta atrás. O que ele fez está feito, o que ele disse está dito. Enquanto eu orava por vocês no dia de hoje, Deus ele falava que nessa série iria trazer de volta homens e mulheres que um dia escutaram a sua voz e desistiram da sua missão. Eu não sei para que Deus te chamou sobre essa terra. Eu não sei o que você um dia ouviu da boca dele. Eu não sei o que foi revelado sobre a sua vida, talvez num grupo de oração, ou algum dia que você veio aqui na colo de Deus. Eu não sei se você ouviu e se afastou. Eu não sei se a sua fé se esfriou, mas presta atenção numa coisa: Deus está chamando homens e mulheres a darem continuidade a um chamado que ele fez um dia. Deus está chamando homens e mulheres, talvez com as suas fragilidades, talvez até com incapacidades físicas, mas para cumprir o chamado que ele fez. E presta atenção numa coisa: o Deus que te chamou, diz a carta aos Filipenses, ele é fiel para cumprir. O Senhor que te prometeu é fiel para cumprir. Ele não brinca. Deus não brinca de falar ao coração do homem. Deus não brinca de profetizar. Deus não brinca de avivar. Então, se Deus realizou algo um dia na sua vida, se prepara que nessa série ele vai te pegar de jeito, ele vai te colocar na linha. Você não vai ser mais um sem vergonha. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: ei, presta atenção. Olha para o seu irmão, fala para ele: ei, você não será mais um sem vergonha. Glória a Deus. Pega sua Bíblia comigo no livro do Gênesis. Agora ficou fácil também, Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Amém? Diz assim, Santa Maria, 10 para as 9 já. Amém? Gênesis, vai, agora ficou fácil. Gênesis 6, 9. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus, aleluia, Xarama canta. Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra corrompia-se diante de Deus e enchia-se de violência. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida. Toda a criatura seguia na terra o caminho da corrupção. Então Deus disse a Noé: eis chegado o fim de toda criatura diante de mim, pois eles encheram a terra de violência. Vou exterminá-los juntamente com a terra. Faz para ti uma arca de madeira resinosa, divide-a em compartimentos e a untarás de betume por dentro e por fora. Palavra do Senhor. Você pode dar um beijo na sua Bíblia e aplaudir bem forte o nome de Jesus nessa noite. Vamos lá, vai ficar de tarefa você ler depois todo o capítulo para você entender. Vou falar só o primeiro aqui. O que está acontecendo aqui em Gênesis, no capítulo 6, a partir do versículo 9? Deus está olhando para a terra, Deus está vendo a terra se corrompendo, Deus está vendo o homem se perdendo dos propósitos, Deus está vendo tudo indo por água abaixo. Mas no meio de uma geração perversa e violenta, mas no meio de homens maus, Deus encontra um homem. No meio de uma geração perturbada, Deus encontra um homem. O nome desse homem é? Noé. Deus encontra bondade no coração de Noé. Deus encontra disponibilidade no coração de Noé. E Deus encontra um ouvido para que ele possa falar o seu plano. Deus chama Noé, fala: Noé, vem aqui comigo. Não tem jeito. O homem se perdeu. Eu olho para a terra, eu consigo te enxergar separado no meio dessa multidão perversa. Então eu vou acabar com tudo, Noé. Faz uma arca. E nos versículos seguintes, Deus diz para Noé como deve ser essa arca, o tamanho, as aberturas, o que ele vai colocar. Mas Deus diz: faz uma arca, coloca seus filhos, coloca as esposas deles, pega um casal de cada animal, coloca os animais também. Porque não tem jeito, a criação não me escuta mais, essa geração se corrompeu, essa geração se perverteu, mas no meio de uma escuridão, existia um ouvido atento. E eu não sei se algum dia você já fez esse exercício de se colocar no lugar de um grande profeta. Eu queria que você fizesse esse exercício, porque no Concílio Vaticano II, aproximadamente há mais de 60 anos atrás, saiu um documento que ele trata a respeito da Sagrada Escritura, chamado Dei Verbum. E a Dei Verbum diz que a Bíblia, ela precisa ser lida no mesmo espírito que ela foi escrita. Ou seja, quando você for se debruçar sobre as escrituras sagradas, você precisa pedir ao Espírito Santo de Deus a graça que estava sobre o agiógrafo, sobre o autor sagrado, quando ele, inspirado por Deus, escreveu aquele texto. Aí você vai conseguir viver. Imagina você vivendo a sua vida de boa aqui em Maringá, nesse frescor que está nos últimos dias. Um dilúvio não ia nada mal. Deus te chama um dia e fala: olha, Maringá não me escuta mais. Eu tenho procurado há tempos um coração disponível nessa cidade, mas não estou encontrando. Mas eu estou encontrando agora o seu, meu filho. faz o seguinte, eu vou acabar com tudo, porque esse povo sem vergonha não me obedece, eles não cumprem a minha lei, eles estão caminhando a passos largos para o inferno, eu não vou perder mais ninguém nessa cidade, eu vou resetar tudo, não tem jeito, eles escolheram se afastar de mim, mas eu vou salvar você, sua casa, esses dois cachorros que moram na sua casa. Ia falar para quem era pai de pet, mas isso eu vou falar em outra pregação. É que se eu chegar desse jeito na primeira, eles não voltam. Segura mais uns dias. Mas leva os cachorros. Esses dois gatos pulguentos que você tem, faz uma arca. Eu vou te dar as coordenadas. Você vai entrar na arca. Eu vou afundar essa cidade, mas eu vou te salvar. Porque a partir de você eu vou criar uma nova geração. Gente, é pressão demais. Eu não estou falando só de alguém que está sendo escolhido. Presta atenção no que está acontecendo. Deus não está escolhendo só um homem para salvar diante de um dilúvio. Deus está falando, eu vou acabar com tudo. Mas a partir de você eu vou escrever tudo de novo. Eu não sei se você está entendendo. Você veio aqui nessa noite. Talvez você nem queria vir. Você veio porque seu amigo falou, vamos lá, a cola de Deus está voltando, isso é legal, tem um som, tem umas luzes, uma parede preta, eles são católicos, parece uma igreja evangélica, e ora em línguas, e o povo é doido, vamos lá, e você veio, e porque você veio, Deus está falando com você, presta atenção que a partir da sua vida eu vou começar um novo tempo, nas pessoas que estão à sua volta, e isso não é uma responsabilidade distante, e isso não é uma responsabilidade ao acaso, o Senhor está olhando para nós nessa noite, como olhou para Noé e está falando, ei, será que eu consigo encontrar disponibilidade no seu coração? Eu estou querendo fazer algo novo, eu estou querendo construir uma obra grandiosa, será que eu encontro disponibilidade em você? E continua, a Bíblia diz que Noé ouve a voz de Deus, obedece, é fiel, sabe o que acontece? O dilúvio vem, enche a terra, dia e noite eles dentro daquela arca, dia e noite dentro da arca. Será que realmente vai existir uma esperança? Ou Noé só ficou meio maluco e deu sorte de construir uma arca um pouco antes de vir um dilúvio? Porque pensa, gente, 40 dias, 40 noites, sem previsão de água baixar. Às vezes você fala que tem que esperar uma semana, você já não aguenta. Às vezes Deus fala, filho, eu vou trabalhar na sua vida, aguenta só um pouquinho. Passa 3 dias, você está desesperado. Você fala, Deus não resolveu, vou no macumbeiro agora, que agora o macumbeiro vai resolver. Vai lá e paga. Ah, o macumbeiro não resolveu, vou lá no Pablo Marçal agora, na plataforma. Vai que ele conserta um helicóptero que está caindo, não sei o quê. Você se desespera. Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pegou. É pro corte, social media tá ligado. Tchá. Você não me segue, segue lá depois que você tá tocando o terror. A galera do social media tá quebrando tudo na internet. Você se desespera. Ah, Deus não fez nessa terça-feira, também não volto mais. E Deus tá falando, calma. Para nascer, você demorou 9 meses. Você não consegue esperar uma semana. É porque é Deus, que Senhor, dou na sua cara. E Deus está olhando para você. E está te perguntando. E agora eu quero que você me responda. Será que eu posso encontrar sensibilidade em você nessa noite? Será que eu posso encontrar disponibilidade na sua vida na noite de hoje? Será que eu posso encontrar coragem no seu coração hoje? Ah, porque para aquilo que Deus está te chamando, você vai precisar ser disponível, corajoso, e principalmente fiel. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de viver algo grandioso da parte de Deus porque não fomos fiéis. Você podia trazer uma toalha para mim, hein, Bernardo? Ô, Bernardo, uma toalhinha para eu secar minha cara, que já brilha. Isso aqui não dá conta não, meu filho, o tamanho da minha cabeça. Era aí que a polícia chegou. Ok. Você vai ver a toalha para mim? Vê isso aqui, ó. Olha o tamanho da minha cabeça, eles me dão um guardanapo. Sou bem resolvida, minha cabeça é grande mesmo. Vamos voltar. Será o que você já perdeu na sua vida por falta de fidelidade? Ao longo desses 11 anos caminhando com Deus, eu já pude ver muitos homens e mulheres perder ministério. Eu já pude ver muitos homens e mulheres perder uma postura dentro do reino, um lugar que Deus chamou de destaque por falta de fidelidade. E aí, se você não é fiel, sobra para o irmão que está do seu lado. Gente, Deus está chamando no nosso tempo uma geração que é fiel a Ele. Fiel à voz dEle. Fiel aos desígnios dEle. Quantas vezes 2024 começou, tem 16 dias. Quantas vezes você já foi infiel em 16 dias? Quem aqui prometeu que ia ler a Bíblia todo dia, dos 16, leu 6? Quem aqui falou que ia rezar o terço todo dia, dos 16, deixou a Virgem Maria lá no céu sozinha? Sozinha não, que ela está com os anjos. E eu vou ficar aqui do lado dela, que aqui está geladinho. Deixou lá, 15, rezou só o primeiro. Aí se eu fico ali, atrapalha. Deus está te chamando a um passo de fidelidade. Guilherme, para que Ele está me chamando? 2 passos para trás. Escuta o que Ele está te dizendo. Lembra o que o Senhor fez com Noé? Ei, Noé, no meio da multidão eu estou te enxergando. Vem aqui que eu quero falar com você uma coisa. Imagina, gente. Deus, mas que ideia mais louca. Construir uma arca. É sério que o Senhor vai afundar tudo? Ouve a minha voz e seja fiel aos meus direcionamentos. Eu nunca vi uma pessoa que é fiel a Deus se frustrar. Você terá dias difíceis, também não vou mentir para você, mas chegar no final e se frustrar, falar: eu sabia que caminhar com Deus era ruim, eu sabia que ia dar errado, eu nunca vi, mas eu já vi um monte de gente que é infiel. Joga a toalha para cá, meu filho, agora ó, o Valdemiro. Depois eu vou vender no final do dia de adoração suor ungido, igual o Valdemiro Santiago. Você está vendo que hoje eu estou eclético, né? Já fui dos macumbeiros a Pablo Marçal, Valdemiro Santiago. Tem meu nome? Não é possível que não tem nem meu nome. Viu? Que está em Deus, que se não tivesse ia cair estribuchando agora. Ah não, antes de eu continuar a pregação, vamos fazer um negócio? Só a gente aqui, só a família, só a gente está reunido. A gente podia fazer uma coisa bem louca. Olha para o seu irmão e fala: vamos fazer uma coisa bem louca? Cuidado que a cola de Deus fala: vamos fazer uma coisa bem louca. Você tem coragem de fazer uma coisa bem louca nessa noite? Sim ou não? Ih, o pessoal levantando a mão, nem sabe. A Bíblia diz que é melhor não se comprometer com Deus, não prometer a Deus que prometeu não cumprir. e eu vou continuar a pregação, que agora a gente está indo para a parte final. Então eu falei sobre fidelidade, amém? Isso aí atrás estão me ouvindo? Eu falei fidelidade, amém? Eu falei sobre homens e mulheres que estão dispostos a ouvir a voz de Deus e a segui-lo, amém? E presta atenção agora, quando Deus chamou Noé, Deus conhecia o coração daquele homem, é por isso que ele o chamou, mesmo com as fragilidades, mesmo com as quedas que Noé teve depois. Eu não sei qual tempo da sua vida você está vivendo, eu não sei o que você está esperando, mas Deus pede para te dizer, presta atenção, não é para você esperar o seu melhor momento. O Senhor Jesus dizia nessa tarde ao meu coração, que nessa noite viriam homens e mulheres que estavam postergando viver uma vida com Deus, e a desculpa que você está dando para você mesmo é: eu vou esperar um momento melhor, eu vou esperar um tempo melhor da minha vida, eu vou esperar um tempo melhor no meu trabalho, eu vou esperar um tempo melhor na minha faculdade. Mas presta atenção numa coisa, você não vai esperar tempo melhor coisa nenhuma. O tempo de Deus para você é agora, o chamado de Deus para sua vida é agora. Ah, Guilherme, mas o que eu vou fazer agora? Seja fiel. Se Deus te mandou sair plantando bananeira todo dia na rua, se Deus te mandou acordar 2 horas da manhã e sair andando pela rua feito um louco, se Deus te mandou mudar de cidade, abrir um galpão, falou que ia mandar gente para botar ar-condicionado, se Deus te falou, Ele é fiel para cumprir. Mas nessa noite eu quero te perguntar, você tem coragem de ser fiel na fidelidade do Deus que está te chamando? Você aceita ser fiel na fidelidade do Deus que está te chamando nessa noite? Olha o que você responde, porque a partir daí acontece aquilo que os olhos ainda não viram, aquilo que os ouvidos ainda não ouviram e o coração do homem ainda não sentiu. Tais coisas Deus separou para aqueles que o amam. Presta atenção, Deus está separando você nessa noite para realizar grandes obras em você, na sua casa, na sua família, no seu emprego, nas pessoas que estão à sua volta. Mas eu tenho uma palavra de direcionamento de Deus sobre você: seja fiel. Quando todo mundo olhar para você e falar, você está ficando maluco com essas ideias, seja fiel. Quando as pessoas olharem para aquilo que você está construindo em Deus e falou, está doido, seja fiel. Quando eles confrontarem o que você está produzindo no seu tempo de fidelidade a Deus, seja fiel. Eu já vi os infiéis tristes, rancorosos por não terem permanecido com Deus, mas eu nunca vi um fiel desesperado porque está sendo fiel a Deus. Eu sei quem eu estou servindo, eu sei quem estou servindo. Último ponto dessa noite. Vamos para o último ponto, que é aquilo que Deus fala que vai fazer com Noé. Deus chama Noé e ele escuta a Deus, amém? Vai anotando os passos do que vai acontecer com você. Primeiro é Deus chamando. Depois Deus diz o plano que Ele tem para Noé. Amém? Deus dá a direção que Noé tem que seguir. Depois que tudo se concretiza, Deus diz: agora, Noé, sou eu e você. Agora, a partir de você eu vou escrever tudo de novo. O seu comportamento será o comportamento do meu povo. As suas palavras será a palavra do meu povo. os seus atos serão os atos que o meu povo terá. O lugar que você colocar os pés é o lugar do meu povo. A postura que você adquirir será a postura do meu povo. Uma coisa que o Senhor Jesus também me dizia, está vendo que hoje eu rezei, né? Está achando o quê? Que nós saímos só para o crossfit, musculação? Mas reza de vez em quando também. Uma coisa que o Senhor Jesus me dizia, e eu queria que você prestasse muita atenção, é que nessa noite, Ele está levantando líderes para essa cidade. Essa cidade precisa de líderes. Essa cidade precisa de líderes. Deus está levantando aqui, dia 16 de janeiro de 2024, na Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha, número 1631, líderes para a cidade de Maringá. Líderes que irão falar, líderes que irão direcionar os novos passos que essa cidade irá dar em Deus. Líderes posicionados em várias esferas. Talvez você pense, pelo amor de Deus, como eu vou representar Deus no meio que eu estou? É por isso que Deus te colocou lá. É como Noé. Deus está levantando líderes para influenciar essa cidade. Eu não sei se Deus vai mandar um dilúvio. Espero que não. Na verdade, Ele disse que não mandaria de novo, né? E toda vez que tiver um arco-íris é para a gente lembrar da promessa. Deus não vai mandar um dilúvio, mas eu sei que Ele vai reconstruir agora sem acabar com tudo. Sabe por quê? Me pergunta por quê? Com esse porquê eu não respondo. Me pergunta por quê? Porque agora Deus não tem só um Noé. Deus tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se com Noé, Deus escreve de novo. E se a partir da vida de um homem, Deus começa a refazer qual seria a postura da humanidade, imagina o que Ele vai fazer, juntando 200, 300 pessoas que têm peito e estão disponíveis a fazer a tua santa vontade. Deus está contando com você para liderar essa cidade. Deus está contando com a sua vida para mudar o curso dessa cidade. Maringá nunca experimentou o que irá experimentar no ano de 2024 pelas mãos dos homens e das mulheres de Deus. Amém ou não? Vocês estão falando amém. Deus está te ouvindo. Lembra o que eu disse? A Bíblia diz. Vou falar até com a voz. Como é que é aquele cara lá da voz da Bíblia lá? Ô? Cid Moreira.
A Bíblia diz.
Ficou. Tá parecendo um Cid da Era do Gelo.
A Bíblia diz que é melhor não fazer promessas a Deus do que fazer e não cumpri-las. Você está dizendo que está disponível para liderar essa cidade. Você está dizendo que fará parte dos homens e das mulheres que estão ouvindo a voz dele e que vão trilhar um novo curso nessa cidade. Seja fiel. Na sua fidelidade, Deus vai mudar. Ah, Guilherme, mas eu não sou o cara que prega. Seja fiel. Ah, Guilherme, mas eu não sei nem cantar. Seja fiel. Ah, Guilherme, mas hoje é a primeira vez que eu estou experimentando algo em Deus. Bendito seja Deus pela sua vida, mas seja fiel. Fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Se Ele falar que é para a gente sair para a rua, o que nós vamos fazer? Se Ele falar para nos reunirmos em torno da catedral e ficar batendo a mão na água, o que nós vamos fazer? Ah, Guilherme, mas essas loucuras! Sim, Deus está chamando homens e mulheres
que tenha coragem de assumir as loucuras pelo reino de Deus. Para fazer de qualquer jeito e fazer qualquer coisa tem um monte. Para fazer de qualquer maneira e fazer qualquer coisa tem um monte. Mas está faltando gente comprometida com o reino de Deus. Está faltando gente comprometida. Está faltando gente fiel. A maioria das pessoas que Deus levanta, e Ele levanta, conhecendo as fragilidades, vende o chamado e eleição pelo um prato de lentilha. Nós estamos vendo homens e mulheres dentro do reino de Deus, que até então eram referência, se perdendo. Eu não sei o que vai acontecer com eles, e espero que o Senhor tenha misericórdia da alma daqueles que estão se vendendo, mas eu sei que eu estou decidido a seguir até o final. Eu sei que eu estou decidido a abraçar essa cruz e ir até o final, custe o que custar. Esse é o chamado de Deus para você nessa noite. Talvez você vai assumir esse papel de liderança e vai apanhar um monte, vai sofrer um monte, mas esse é o chamado de Deus. É por isso que tem tão poucos. Porque pregar é bonito, tocar é bonito, mas assumir um tempo de fidelidade com Deus dói. Aqui, ó. E é para isso que Deus está te chamando, amém? Vocês aqui de Maringá, a galera de Londrina, Apucarana, Jandaia do Sul e Sampaio, mentira, a galera de Teodoro, mas é, né? Mas onde? Campinas? Do Neida, Campinas, Osasco, ai minha carteira. Estou brincando, é piada interna. Assumam o chamado que o Senhor está fazendo a vocês até o final. E o dia que estiver difícil, e o dia que se permanecer fiel em Deus estiver difícil, vocês têm uma casa para correr, vocês têm um lugar para contar. Talvez a Colo de Deus não seja o seu grupo semanal, mas o dia que apertar, pode correr para cá. Nós não somos os melhores, mas a gente vai meter a mão na sua cabeça e vai falar: mais Deus, dá mais coragem, dá para ele apanhar mais, para ele sofrer mais. Porque o Tertuliano já dizia: o sangue dos mártires é a semente para os novos cristãos. Então, quanto mais você sofre, mais gente de Deus se levanta. Quanto mais você apanha, mais Deus levanta gente corajosa. Quanto mais você mete a cara e fala que as novelas da Globo é do diabo, quanto mais você fala que o BBB é do diabo também, que está lá na Globo, eu falo mesmo. A galera já do BBB já ficou brava, já não vai vir semana que vem, era para falar isso só no final. Mas quanto mais você diz que isso está destruindo as famílias, mais gente está se levantando. Vocês viram que no outro dia deu uma repercussão no meu Instagram? Sabe quem achou legal? A galera que estava caminhando a passos largos para o inferno e não estava percebendo. A galera que estava afundada em novela e que estava pensando em adulterar. A galera que estava assistindo um monte de filme e estava caindo na pornografia toda semana. A galera que não saía de um barzinho do sertanejo universitário e não sabia por que não conseguia viver a castidade. Está te faltando coragem, meu filho. Primeiro, coragem de renunciar aquilo que precisa ser renunciado. E segundo, coragem de falar aquilo que precisa ser dito. Não é possível. Desde que o Padre Léo morreu, ninguém tem mais coragem de falar nada. Eu vou deixar lá as pregações de 1914 falando sozinha. Toma vergonha na sua cara e começa a assumir uma postura de Deus. Usa as ferramentas e a arma que Deus te deu para fazer alguma coisa. Mas primeiro, toma vergonha na sua cara. Nós temos que viver. E aqui eu voltei para o interior de Minas Gerais. Nós temos que viver igual gente de Deus vive. As pessoas precisam se assustar com você amanhã e falar: meu Deus do céu, do Neida você virou um super crente. É, virei. Toma poder de Deus. Xarabacan, tarabá. Revela o CPF.